Olá, Andréia, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Olá, ouvintes, bom dia.
Andréia, esta ondinha de frio, que provavelmente é a última, né, do inverno, convida para uma sopa?
Nossa, e que friozinho gostoso. Em uma sexta-feira, acho que a sopa é uma boa pedida. Luciana, queria até comentar aqui com os ouvintes que eu recebi algumas mensagens, inclusive, perguntando aí, falando de sugestões de sopa, e algo muito interessante, né? A gente não tem muito hábito de tomar sopa aqui na nossa região. Mas a sopa, ela é um alimento tão rico, e quando a gente fala das primeiras alimentações da civilização, da humanidade, a gente tem a sopa, ou seja, a partir do momento que o homem, né, domina o fogo, a gente passa a ter os preparos desses caldos, né, que são aí as primeiras comidas quentes, a sopa, então, né, com coisas, né, vegetais, enfim, talos, as primeiras sopas aí na história da humanidade. A gente tem até a história da sopa de pedras, enfim. E algo interessante, né? Porque na nossa região a gente não toma muita sopa, mas a gente tem, por exemplo, no Nordeste, algumas regiões que foram aí colonizadas pelos europeus, onde apesar do calor, toma-se muito caldo e muita sopa, com frutos do mar, com pimenta, enfim, com miúdos, que é uma influência muito do europeu. E a gente tem ao redor do mundo sopas que são icônicas aí, que são clássicas, né, conhecidas aí. A gente tem, por exemplo, o gazpacho, né, na Espanha. A gente vai ter aí, enfim, sopas aí que fazem história e que entram nesses cardápios, algumas muito, muito conhecidas, quando a gente fala da minestra, do gazpacho, o minestrone italiano, né, que é a sopa mais famosa da Itália, que surgiu lá na Primeira Guerra. A gente fala, enfim, inclusive na Turquia a gente tem uma sopa feita com iogurtes, que é uma verdadeira, com muitas especiarias, que é uma iguaria. Isso é tão interessante, né? A riqueza realmente da culinária e esse contexto da cultura, da história. E algo que eu queria comentar aqui, até vindo de encontro com o que os ouvintes aí mandaram, né? Então a gente toma sopa, tem caldo. Como é que é isso, essa diferença, né? Então, das sopas, dos caldos, né? E algo interessante que eu queria comentar, porque isso enriquece o nosso conhecimento e as possibilidades aí de preparos no nosso dia a dia, Luciana. Então, assim, a gente tem caldo, a gente tem sopa e a gente tem sopa creme. Olha só que já dá um nó aí na cabeça do ouvinte, mas abre várias possibilidades e para a gente conhecer um pouco, né, desse universo da gastronomia. E assim, Luciana, de caldo a gente pode fazer de um monte de coisas, né? A gente enriquece o líquido ali com vegetais, né? A gente pode utilizar alguma proteína para também dar, para enriquecer esse caldo. A culinária asiática tem vários caldos, a japonesa tem o misoshiro, né? Que é um caldo reconfortante ali para abrir ou fechar uma refeição, né? Acrescenta-se hortaliças também, enfim. E já a sopa creme, que daí a gente já tem uma influência muito grande da culinária clássica, quando a gente fala principalmente de França, né? Onde a gente acrescenta cremes, né? Então, vegetais que possam virar purê, e a gente acrescenta aí cremes que podem ser à base de leite, né? Muita manteiga. E a gente, olha só quanta possibilidade, né? A gente fala de creme, pode ser um creme de palmito, de aspargo, pode utilizar uma batata, né? Uma abóbora aí no dia a dia. E a gente vai enriquecendo esse universo aí, conforme a textura, conforme o que vai nesse caldo, né? Então, o creme, ele tem consistência mais cremosa, os caldos são mais líquidos, e a sopa, ela é um caldo onde a gente cozinha normalmente algum amido, pode ser um arroz, pode ser um macarrão, acrescenta-se aí hortaliças, pode ter uma proteína ou ser só de legumes. E olha só quantas possibilidades que a gente tem, simplesmente falando aí de uma sopinha, de repente algo aí muito singelo e que a gente pode enriquecer e ganhar muito sabor e versatilidade no nosso dia a dia.
Que delícia, né? E em períodos de guerra também, a sopa também marcou história, né, nesses períodos?
Marcou a história, Luciana, porque é algo muito interessante, né? Porque você pode fazer sopa com tudo, né? A sopa realmente ela é uma comida de resistência. E a história da sopa, essa questão realmente da guerra, né? A gente tem na Itália, então, a minestra, né, que surgiu na Primeira Guerra com a escassez dos alimentos, né? Então, os camponeses inventaram um caldo salgado cozido com o que tinha de disponível, né? Então, os vegetais que se tinha ali disponível fazia-se, então, essa minestra, né, ser preparada para aquecer e para dar aí realmente sustento para nesse período de guerra. E que interessante, né? Então, feito realmente com tudo, num período de escassez, né, ali para a população e também dentro das casas, as casas mais humildes, tinha-se ali um caldeirão dessa sopa, né, um alimento aí com muita substancioso e também quente, né, então para aquecer aí o período de inverno. E se a gente for olhar na história, inclusive no Brasil, né, por muito tempo, o que é a sopa? Muitas vezes o que se sobrava das refeições virava uma sopa, né? Virava outra refeição. E você tinha ali um alimento. Inclusive, né, Luciana, quando você para pensar que o pão, né? Que a gente come pão, de repente, no dia a dia, você vai a uma padaria. Se você pegar alguns anos atrás, esse pão não era tão acessível também, né? Então, assim, ter uma comida em casa, a sopa poderia ser aí uma boa... Foi, por muito tempo, uma boa saída, né, realmente de sustento. E olha só quanta coisa que a gente faz a partir desse alimento.
Tá certo. Andréia, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Obrigada, gente. Até semana que vem. E fica aí uma sugestão dessa variedade de sopas clássicas que a gente tem para que vocês façam aí no final de semana. Obrigada. Um abraço, gente.